Nos pré-socráticos, toma cuidado para não confundir Anaximandro com Anaxímenes, tá? Anaxímenes é o ar e Anaximandro é o apeiron. A gente tem os sofistas. Os sofistas desenvolveram a argumentação retórica, que é o jogo de palavras e raciocínios com o objetivo de persuadir o interlocutor. Professores que vendiam seus conhecimentos, tinham argumentação, foram considerados relativistas. Exemplo, Protágoras e Gorgias. Para eles, não existia verdade absoluta. Consequentemente, Sócrates também não. O único ponto em que Sócrates concordava com eles era isso, tá? Que não existe verdade absoluta. Sócrates, assim como os sofistas, Sócrates abandonou a preocupação em explicar a natureza e concentrou-se na problemática do ser humano. Opôs-se ao relativismo sofista quando a questão da moralidade a usa retórica para atingir os interesses particulares. Conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento, a ideia de que o ser humano é sua busca pela razão, que nos distingue dos demais seres, um método socrático desenvolvido através de diálogos com seus interlocutores, dividido em dois momentos: a ironia, né, que era a pergunta, etapa em que interroga os interlocutores a fim de evidenciar suas contradições; a maiêutica, que é dar à luz, etapa de propostas de uma nova série de questões com o objetivo de ajudar a conceber suas próprias ideias; Platão e a teoria das ideias, a realidade material e o conhecimento sensível são ilusórios. O autor enfrentou um impasse deixado por Parmênides e Heráclito, o problema entre a permanência e a mudança. Busca, com a teoria das ideias, trazer uma nova proposta, ontologia dualista, para o impasse. Utiliza a alegoria da caverna como uma forma de auxílio para o processo de conhecimento. O mundo sensível seria o mundo material, voltado para os sentidos. Heráclito, né, que é o mundo de Heráclito, mudança, não gera conhecimento, e é doxa, opinião. O mundo inteligível são as ideias perfeitas, voltado para a razão e intelecto. Parmênides, né, esse é o mundo Parmênides, a permanência, e gera o conhecimento perfeito, episteme, que é o conhecimento, tá? Para Aristóteles, todas as coisas tendem naturalmente a um fim, telos, né, sua ética teleológica. A metafísica de Aristóteles, da sensação. A finalidade básica da ciência seria desvendar a constituição essencial dos seres. O filósofo reconhecia a multiplicidade dos seres percebidos pelos sentidos como elementos do real. Por isso, ele rejeitava a teoria das ideias de Platão. A essência deriva a partir da realidade sensorial para buscar nela as estruturas essenciais de cada ser. Matéria e forma. Aristóteles concebeu a noção de que todas as coisas estariam constituídas de dois princípios inseparáveis: a matéria, né, que é ilé, que é o princípio indeterminado dos seres; a forma, que é a morfé, princípio determinado em si próprio; substância é o suporte que recebe as atributos para definir o ser, estrutura e essência; teoria das causas primeiras, são as causas necessárias para compreender a realidade e origem do ser; um, que é o formal, que é a forma dada, o que é; 2, que é material, aquilo de que é feito, do que foi feito; 3, eficiente, agente que irá transformar a matéria, quem fez; 4, final, finalidade, ser, para que serve, né? Teoria do ato e potência, mundo sensível, tá? Mundo sensível, teoria do ato e potência. A teoria é baseada na problemática da mudança e permanência, entendendo que o movimento não se encontra fora dos seres. Ato, situação atual do ser; potência, possibilidade de ser aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser; essência, aquilo que define o ser; acidente, evento circunstancial, mas não essencial. Política para Platão. Para Platão, o método que dá ao homem condições de alcançar as ideias é a dialética, a discussão racional. Pela educação, o indivíduo deveria alcançar um equilíbrio entre os princípios voltados para os desejos, paixões e razão, mas com equilíbrio hierárquico, pois, para o filósofo, o lado racional deve preponderar. Fazendo uma analogia entre os indivíduos e a polis, Platão também dividiu em grupos racionais. Tem os produtores, né, que são os trabalhadores responsáveis pela produção econômica. Os dois são os guardiões, os guerreiros responsáveis pela defesa da polis, e os governantes, ou filósofos, responsáveis pelo governo. A justiça dependeria do equilíbrio entre esses grupos, ou seja, cada qual cumprindo sua função, tá? A Calípolis seria a cidade ideal república platônica, né? Calípola seria a República Platônica, que é a cidade ideal para ele, né? Onde os produtores, guardiães, governantes, cada um cumpriria sua função, né? E com isso dava-se a justiça. A concepção política de Platão pode ser considerada aristocrática, pois supõe que a grande massa de pessoas não seria capaz de gerir a cidade. Para ele, somente uma pequena parcela de sábios, né, estaria apta ao governo. Platão defendeu a ideia de que o filósofo seria o mais apto ao governo, ou seja, o governo era dos filósofos, já que buscaria o conhecimento e a verdade, a essência da justiça e do bem. Sofocracia, que é o governo dos sábios. A ideia suprema é a ideia do bem. Uma sociedade justa não seria uma sociedade democrática, onde todos têm igual acesso ao poder público, mas sim uma sociedade justa seria aquelas que exercem a política de maneira racional e competente, né? Sábios. A gente tem a política para Aristóteles, caráter teleológico ou finalista, justiça. Justiça é o que garante o princípio da igualdade. Aristóteles não se refere à igualdade simples, mas justiça distributiva, seguindo a qual a distribuição justa é a que leva em conta o mérito das pessoas. Animal político afirma que o ser humano é por natureza um ser social, pois não pode viver isolado. A organização social adequada à natureza humana é a polis. Por isso, o ser humano é um animal político, zoon politikon, envolvido na vida da polis. A ética é entendida como uma parte da política. A ética dirige-se ao bem individual, enquanto a política volta-se para o bem comum. O sumo bem para Aristóteles é a felicidade. O sumo bem para Aristóteles é a felicidade. Forma de governo: analisar conforme os critérios de quantidade e valor. Bom governo: utilizar-se da prudência. Política: democracia constitucional. Sabe lidar com antagonismos visando o bem comum. Ética: para Aristóteles, o homem ético deve fazer bom uso de suas virtudes. Tá? Ética. Para Aristóteles, o homem ético deve fazer bom uso de suas virtudes. Para tal, o homem deve utilizar-se da mediania, que é a justa medida, né? Em virtude, você tem excesso e escassez, né? Em virtude, você tem excesso e escassez, e com isso você gera vícios. Sendo assim, o homem alcançará seu fim, telos, último, de maneira racional, que é a felicidade, né? Eudaimonia. Então é isso, né? Você tem nos virtudes, você tem o excesso e a escassez que geram vícios. Para Aristóteles, o homem ético deve fazer bom uso de suas virtudes. Para tal, o homem deveria utilizar a mediania, que é a justa medida entre esses dois vícios. Agora vamos para o helenismo, tá? O helenismo é o fim da filosofia antiga. Busca da felicidade interior. Teve início depois dos macedônios conquistarem a Grécia. Houve o declínio da participação do cidadão nos destinos da polis, devido ao domínio macedônio. A preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma felicidade interior em meio às distribuições da época. Eram fundamentalmente éticas, voltadas para as ações humanas. As principais escolas foram o epicurismo, né, que era prazeres moderados, né, com base na mediania, na temperança, né? Buscava a ataraxia, isto é, o estudo da ausência da dor e imperturbabilidade da alma. O prazer seria o princípio de uma vida feliz. Discordava de Demócrito, isso era epicurismo. Agora, o estoicismo: a realidade de uma situação deve ser observada através da razão, ausência de perturbações. O homem não tem poderes para alterar a realidade, mas por meio da filosofia deve buscar compreendê-la. Ceticismo ou pirronismo: tudo é incerto, tudo pode ser mudado de uma hora para outra. Cinismo: autoconhecimento, conhecer a si e desprezar os bens materiais, né? Diógenes, por exemplo, aquele filósofo lá que morava na rua, tá? O neoplatonismo: a felicidade se dá através da união com o divino, Deus e Espírito. União do pensamento grego e o pensamento oriental. E o ecletismo, né? O ecletismo é: se nada é verdadeiro, tudo é único. Se nada é verdadeiro, tudo é único. Isso é o ecletismo. Na patrística, a fé seria a fonte mais elevada das verdades. A alma seria eterna e as verdades seriam imutáveis. A fé está em harmonia com a razão. A fé está em harmonia com a razão, não eram rivais. Toda investigação filosófico-científica não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé cristã. Iniciou-se no século I e terminou no século V. A patrística teve como seu principal autor Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho foi professor de retórica e tinha influência no maniqueísmo, divisão do universo nos princípios de bem e mal. Para ele, maniqueísmo não existia. Maniqueísmo não existia para ele. Posteriormente foi a Roma, onde influenciou-se no neoplatonismo, Deus e fé. Após sua conversão ao cristianismo, assumiu a supremacia do espírito sobre o corpo. Verdades no interior do homem. Livro de Santo Agostinho de Hipona. Teoria da iluminação, né? Teoria da iluminação, você tem a precedência da fé sobre a razão. Primeiro a fé e depois a razão. A fé é capaz de revelar verdades de forma intuitiva ao ser humano. A luz que te guia aos conhecimentos. Confissões, ética da responsabilidade. Cidade de Deus, cidade dos homens. Os homens são diferentes e gerariam uma cidade conflituosa. No entanto, uma cidade que se guiasse pelo amor a Deus seria mais organizada, né? Não há oposição entre pagãs e cristãos, né? Então, os homens são diferentes, gerariam uma cidade conflituosa, né? Na cidade dos homens seria um conflito. Na cidade de Deus, se guiasse pelo amor a Deus seria mais organizada. Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho de Hipona, que era da patrística, rejeitou a reencarnação. Agostinho se apoia em Platão, cristianizar a teoria das ideias, né? Agostinho se apoia em Platão e cristianizou a teoria das ideias. O homem tem o livre arbítrio, liberdade, que é o problema do mal. Mas Deus não criou o mal. O homem escolheu o mal por causa da sua liberdade. Olha. O homem tem um livre-arbítrio, o homem tem a liberdade, que é o problema do mal. Mas Deus não criou o mal. O homem escolheu o mal por causa da sua liberdade. Na escolástica, você também tem a fé, a união, né? Na escolástica, você também tem a harmonia entre fé e razão, né? Como todos os filósofos medievais, né? Escolástica se opõe ao Santo Agostinho, começa no século XI e vai até o XIV. Matriz aristotélica até Deus, né? Ou seja, Tomás de Aquino se estabelece, né? Se apoia em Aristóteles, tá? No século XVIII, Carlos Magno, coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, organizou o ensino e fundou escolas ligadas a instituições católicas, são as universidades. Surgimento das primeiras faculdades. Adotou-se nessas escolas a educação romana como modelo. Começaram a ser ensinadas matérias como o trivium e o quadrivium, todas submetidas à teleologia, Deus. Ciência e fé eram compatíveis depois de certo tempo. Primeiramente, a Igreja Católica impediu a divulgação da obra de Aristóteles, porque ele valorizava a investigação científica e a eternidade do mundo. Mas depois disso, né, foram até compatíveis e com isso a Escolástica pôde se apoiar a Aristóteles. Né? Mas primeiramente, impediu a divulgação de suas obras. Né? A Escolástica impediu a divulgação das obras de Aristóteles. Mas depois disso, tudo normal. Com o ambiente cultural dessas escolas e o surgimento das universidades, desenvolveu-se uma produção filosófica, teologia e humanidade escolástica. A partir do século XVIII, o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolástico. São Tomás de Aquino. Tomismo, né, que é São Tomás de Aquino, também teve o objetivo de não contrariar a fé, empenhando-se em organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Reviveu pensamentos aristotélicos no livro Suma Teleológica, buscou justificar a existência de Deus em cinco vias. Primeiro, motor, causa eficiente, necessário, perfeição e finalidade do ser, né? Cinco vias e essência divina. Nenhum homem conhece Deus, nem pelas cinco vias, tá? Nenhum homem conhece Deus, nem pelas cinco vias. Agora vamos para Descartes e o racionalismo. Descartes adotou o método indutivo. Defendeu ideias inatas, adventícias e imaginárias. Recebeu a influência do iluminismo. Isso no século XVII, né? Descartes também foi no século XVII. As grandes navegações iniciadas no século XV modificaram a imagem que o homem tinha da Terra. As novas teorias científicas construídas por Copérnico, Galileu e Kepler reformulam os princípios da física e a maneira de compreender o universo. A Reforma Protestante coloca em xeque a autoridade da Igreja. Os pensamentos trazem uma visão do mundo mais centrada no ser humano e na sua capacidade racional. Conhecimento inabalável, dúvida, princípio de todas as certezas. Né? Dúvida, princípio de todas as certezas. Isso é o conhecimento inabalável. Pensamento filosófico. O erro decorre do mau uso da razão. Desenvolveu um método que guiaria a razão humana e tiraria do erro. O método utilizado desde a antiguidade, né, desde Aristóteles, era muito formal e não garantia a verdade das conclusões. As regras do método cartesiano são: evidência, jamais acertar como verdade qual... Ó, evidência a regra do método cartesiano é: evidência, jamais aceitar como verdade toda informação que chegue. Tá, isso é evidência. Jamais aceitar como verdade toda informação que chegue. Uma das coisas do método cartesiano. A análise, dividir no maior número de partes possíveis, né? Análise, dividir no maior número de partes possíveis. A síntese agora, que é observar da parte mais simples para a mais complexa. E a enumeração, revisão do que foi analisado. Descartes assume inicialmente o posicionamento cético. Dúvida. Tornar a ciência firme e constante. Faz uso da dúvida metódica e hiperbólica para alcançar o conhecimento inabalável. Estágios da dúvida. Sentidos, sonho e gênio maligno. O pensamento é mais certo do que a própria matéria corporal. Teoria do cogito. Princípio seguro que traz a certeza de que o homem é um ser pensante.